História das Heresias Primitivas, Introdução. Olá, aluno da Saber e Fé, aqui com vocês mais uma vez, professor Egnaldo Hélio de Souza. E hoje nós estamos começando uma nova matéria que é História das Heresias Primitivas. Então, nossa intenção aqui é começar a falar não das heresias atuais, dos desvios teológicos que se afastaram da revelação bíblica, mas falar daqueles que ocorreram já desde a época dos apóstolos e nos primeiros séculos da história do cristianismo, da história da igreja. É óbvio que muitos daqueles erros que ocorreram lá foram se repetindo ao longo da história. Alguns desvios, inclusive, são semelhantes, é só você olhar o arianismo, você vai encontrar o reflexo ali nas Testemunhas de Jeová, você vai encontrar reflexo do gnosticismo no Espiritismo, na Nova Era. Então, as heresias primitivas, elas acabam, às vezes, voltando ao longo do tempo. Às vezes, não na sua totalidade, mas pelo menos em alguma da sua essência. Então, nosso objetivo aqui é detectar um pouco essas heresias, fazer alguns comentários sobre elas, entendê-las. Lembrando aqui que uma heresia, ela é uma convicção errada, né? Que ela solapa gravemente uma dimensão crucial do próprio evangelho e que precisa ser negada e rejeitada. Nós vamos ver que existem linhas teológicas, né? Existem linhas teológicas, existem diferentes teologias, mas todas elas ficam dentro de uma esfera de consenso, de percepção, de compreensão. Algumas coisas são até toleráveis. Mas quando ela solapa a base do evangelho, quando ela fere a essência da mensagem da revelação, aí a coisa fica complicada. Então nós temos que lidar com isso. E aí é onde é muito importante nós entendermos que houve muita heresia, muito desvio, muitos ensinos falsos desde a época dos apóstolos até hoje, né? Sempre houve muito. E esse momento do nascimento da igreja era crucial. Quando a gente conhece um pouco da história das discussões teológicas, algumas pessoas até acham alguns pontos exagerados, algumas coisas exageradas, e talvez até seja. Mas o que a gente precisa perceber é que nós vivemos numa época em que a teologia se tornou algo sem importância, em que a religião, de uma maneira geral, se tornou algo sem importância. Então não há, uma preocupação no que uma pessoa crê ou deixa de crer. Mas nesse nascimento da igreja, nesse desenvolvimento inicial, o que que eles entendiam? Se o evangelho é verdade, se o cristianismo é verdadeiro, se o que ele fala é verdadeiro, então é importante. E se é importante, não pode ser distorcido. Hoje quem vai brigar pelas doutrinas são os próprios cristãos. Mas naquela época, até porque muita coisa acabou. O Estado ficou ali unido à igreja, muitas vezes as questões de heresia também se tornaram questões de Estado. Então a coisa ficou assim muito complicada. Então as discussões, elas eram levadas a sério, elas eram tidas como coisas verdadeiramente sérias. Algumas vezes saiu do padrão, saiu. Algumas vezes a heresia virou uma razão para o ódio, virou uma razão para a intriga política, virou uma razão para guerras, inclusive, e para crueldades. E isso foi errado. Agora, não significa também com isso que a heresia é certa, não significa também que qualquer coisa está certa. Então, às vezes, hoje, qual é o pensamento moderno? Ah, mataram por causa de uma heresia e era uma besteira. Assim, concordo, matar por causa de uma heresia é um erro, mas dizer que um erro sobre a revelação divina é uma besteira, aí é outra história, né? Aí é outra questão. Então nós temos que entender que essas coisas eram levadas a sério e as dimensões pensa que o cristianismo dominou a cultura. Chega um momento em que ele é a cultura, ele é o pensamento. Então, distorções dentro do cristianismo são consideradas coisas sérias. Hoje ninguém vai se preocupar com isso, em todo esse multiculturalismo aí, o que cada um falar está sendo considerado normal, né? Então, nós precisamos aprender a olhar esse período com os olhos desse período, e compreender com a mente deles, compreender com a percepção deles. Então era uma coisa muito séria, uma distorção da verdade revelada de Deus. E aí nós temos que entender que a ortodoxia, ela nasceu, ou seja, a doutrina correta, ela nasceu justamente enfrentando a heresia. Então pensa bem, vamos pegar aqui o exemplo da Trindade. Durante um bom tempo, não havia uma preocupação em definir exatamente a questão da Trindade. Os cristãos oravam ao Pai, os cristãos entendiam que o Espírito Santo era Deus, os cristãos falavam com Jesus como se fosse Deus. Mas isso tudo é normal, mas de repente alguém questiona: opa, mas como é que pode, se Jesus é Deus, mas então ele é o Pai? Porque o Pai também é Deus, são três deuses, como é que isso funciona? Opa, então vamos resolver isso, vamos colocar isso de uma maneira compreensível, de uma maneira racional. Aí é onde os conflitos teológicos começam a acontecer. E é dentro desse conflito teológico que os credos são formados. Que os desvios doutrinários, eles são compreendidos, eles são identificados e eles são condenados, eles são afastados. Opa, não é isso que está escrito, não é isso que a Bíblia diz, não. Então vamos afastar isso aqui do caminho. Então a ortodoxia, ela nasce quando ideias erradas elas surgem, né? Quando ideias erradas elas aparecem. Então aí é onde o esforço intelectual, o esforço teológico para se refutar o erro e se compreender a verdade diante daquele erro, para deixar bem claro o que é o certo e o que é o errado, é que vai formar todo esse corpo doutrinário, todo esse corpo teológico. E aí nós precisamos entender que essas discussões que ocorreram, elas ocorreram em períodos de tempo muito longo. Então não pense assim que um grupo sentou ali e em 10 minutos, em um dia, em 3 dias, em um mês, definiu a Trindade. Há toda um debate, há todo um desgaste, há todo um conflito para que pudesse se chegar a uma determinada posição. Para quem não é um cristão, para quem não entende a revelação bíblica, é óbvio que para ele isso não vai ter valor nenhum. Nós precisamos entender 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucuras, não pode discerni-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. Então é óbvio que esses longos debates teológicos, essas facções às vezes que surgem, as inúmeras discussões, toda a preocupação com a exatidão verbal, com definições específicas, tudo isso tinha a ver com o valor que aquelas pessoas davam para a revelação bíblica. Então, esses processos não eram coisas para se resolver de um dia para o outro, até que nós precisamos ter a consciência de que não era como hoje, que você manda um e-mail, que você dá um telefonema, que você escreve no WhatsApp, num blog. Para as ideias se encontrarem, para os pensadores se encontrarem, escreverem, debaterem, resolverem, ouvirem, refutarem, isso aí eram coisas de anos, décadas e até séculos. O processo, ele foi um processo muito demorado. Então, pode ter certeza que para chegar na doutrina da Trindade, como ortodoxia, na doutrina da dupla natureza de Cristo, como ortodoxia, isso levou anos e anos para acontecer. É um processo assim, muito longo, que quando, digamos assim, quando o martelo foi batido, já houve ali muita discussão, já houve ali muito pensamento. Às vezes tinha assunto que não resolvia completamente num concílio. Eles faziam alguma definição em um concílio, dali a pouco alguém que leu o texto do concílio, a decisão do concílio, ele pegava algumas lacunas, né, as brechas, e começava a fazer outras distorções em cima daquela brecha. E aí, até o próximo concílio resolver, demorava, mas nisso ideias erradas já foram rolando, já muita coisa foi acontecendo. Então, a definição doutrinária, a exatidão doutrinária, é algo que realmente demora, é algo que não se resolve do dia para a noite. É um processo cansativo e longo. As dificuldades eram todas essas. Não havia essa facilidade de livros, de conversas, de diálogos, como nós temos hoje. Mas nós temos que entender que foi feito um esforço hérculeo, foi feito um empenho muito grande. Grandes cérebros, grandes homens, grandes pensadores se dedicaram a essas questões, muito de coração, com todo o seu coração, e nós temos que reconhecer o seu esforço pela verdade. Se você estudar um pouquinho a história do Atanásio, com a doutrina da Trindade, é uma verdadeira saga, uma verdadeira aventura. É, um homem, ele arriscou toda a sua vida, sacrificou toda a sua vida para que essa verdade revelada permanecesse firme e venceu, e venceu. Então há uma compreensão nossa da importância da verdade cristã, de como estabelecer essa verdade, como ela deve ser compreendida, como ela deve ser propagada, e glória a Deus, graças a Deus por todos esses esforços. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui e nós vamos ver e caminhar na história vendo algumas famosas heresias, né? Algumas já sepultadas, outras com vestígios aqui, e ficou vestígio também ao longo da história. Algumas ressuscitaram com força plena, mas todas essas são desvios grandes e profundos daquilo que Deus tem revelado. Então, vamos aqui para nossa introdução sobre heresia, verdade versus heresia.